Cristo Redentor, braços abertos sobre a guarda.
De real grandeza todo azul, um mar turquesa lá Istambul enchendo os olhos, e um sol de torrar os miolos quando pinta em Copacabana, caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba, a caravana do Irajá, o comboio da Penha. Não há barreira que retém esses estranhos suburbanos.
Olá, ouvintes da Central 3. Está no ar mais um Lado B do Rio, um podcast sobre o lado da cidade que está sempre com medo de acordar com um trator na porta. Aqui quem fala é o Ciso Canetti. Estou aqui acompanhando o estúdio Major na Tijuca pelo jornalista Caio Belandi.
Bom dia, boa tarde, boa noite e, como disse o Maurício Targino ontem no Baião de Dois, bom momento. Né? A gente não sei. A gente
boa sabe madrugada,
bom,
né?
Bom, bom momento, porque quem estiver ouvindo aí, qualquer momento, um bom momento aos nossos ouvintes e aos nossos panelistas e ao convidado.
Pelo economista Daniel Soares.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo.
E pelo jornalista Fagner Torres.
Gostei dessa afirmação do Targa aí, do bom momento. Acho que vou passar a utilizá-lo. Valeu, Targino. Bom momento a todos. Vocês estão ouvindo aí lá do B do Rio, número 34.
Isso.
Número 34. Estamos
abrindo
aqui
mais uma linha ali na Central 3, né?
De 3 né? Na verdade.
Estamos aqui, vamos debater um assunto também que é muito, de muito interesse da população. Carioca, mas eu acho que também da galera, né, do Brasil, de uma maneira geral, a gente que tem ouvinte em todos os lugares do mundo, né? Eu
diria assim. Austrália,
então,
né?
Então, é isso, agradecer mais uma vez a presença dos amigos panelistas, do nosso convidado, que breve vai ter a palavra. Dizer que nós estamos fazendo um programa hoje na semana importante, né? Que marca o 11 de setembro, o 11 de setembro latino, né? Que é o 11 de setembro do Chile.
44
anos.
44
anos de um golpe sinistro e sanguinário dos Estados Unidos com o apoio dos militares chilenos. Força aos amigos chilenos, que eu também tenho, e vamos em frente.
E também a tragédia anunciada de Fluminense e LDU pela sétima vez.
Cada um tem o 11 de setembro que merece.
Isso aí fica por sua
conta. Não é um rubro-negro falando, gostaria de deixar claro.
Muito divertido provocar o Fagner. Não dá para perder a opinião. Bom, nosso convidado já foi citado indiretamente, mas o lado B do Rio que traz hoje o historiador Marco Pestana, que estuda o processo de expansão das favelas no Rio de Janeiro, sempre associada ao ataque do poder público, imprensa e classes mais abastadas à população favelada. Boa noite, bom momento, Marco.
Bom, vou seguir o relator, então também bom momento para os ouvintes e um bom programa aí para a gente, que a discussão seja bem proveitosa.
Há poucas semanas, a Prefeitura do Rio propôs o projeto de uma operação urbana na área do Rio das Pedras, área de milícia, diga-se de passagem, onde vivem atualmente cerca de 30 mil pessoas, com o intuito de substituir as habitações existentes no local por prédios de até 12 andares, criando preocupação dos moradores sobre a disponibilidade de unidades habitacionais para todos e quais seriam esses critérios para a distribuição dessas unidades. Marco, os anos se passam e as favelas permanecem sendo, ao mesmo tempo, uma solução precária para a habitação popular e alvo de ataques periódicos do poder público no sentido tanto civilinar quanto urbano dos seus habitantes?
Acho que a permanência das favelas, ela expressa vários processos que se cruzam aí, né, na nossa cidade, enfim, no nosso país, de forma geral, né? Primeiro, a incapacidade completa do poder público de prover habitação mínima de qualidade, né, para a imensa maioria da população. A segunda questão tem a ver justamente com o próprio processo de expansão e acumulação e valorização do capital imobiliário, que tende a priorizar as construções voltadas para as classes médias, classes altas, enfim, frações da burguesia.
Para quem pode pagar, né?
Exatamente, para quem pode pagar e pagar muito, né? A habitação ela é uma mercadoria, mas é uma mercadoria muito particular, né? Porque ela é muito mais cara do que qualquer um recebe, né?
Sim.
Então, na verdade, para a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras, comprar uma habitação, na verdade, é um projeto de vida,
é
né?
É um sonho, né?
O senhor é da casa própria.
E nas cidades, sobretudo brasileiras, você tem o drama da questão do preço da terra. Né, nos terrenos que você tem os serviços urbanos funcionando minimamente, acesso ao trabalho e espaços de lazer, o terreno é muito caro. Né, então nem a classe média hoje consegue pagar, quanto mais as classes populares.
É, isso também não é por acaso, né? Isso é algo que se construiu historicamente e é um projeto de cidade também, né?
Sim, excludente.
Marco, eu tenho uma pergunta para você. Duas, na verdade. Na sua abertura, você fala de incapacidade do poder público em prover habitação para a população mais pobre, de uma maneira geral, no Brasil. A primeira pergunta que eu faço para você é até que ponto você acha que isso é incapacidade ou isso, de fato, é um projeto, né? Tornar... gentrificar as cidades, as grandes cidades,
né, pelo menos
Brasil,
as áreas centrais, né?
Pelo menos as áreas centrais, até onde é um projeto manter, né, essa especulação e esse mercado voltado apenas para uma fatia da população e aquela maior, a maior fatia que aí está na classe C, classe D, classe E, não ser beneficiada. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é perguntar o que você acha do PAC, especificamente na nossa cidade aqui no Rio de Janeiro, o PAC, que foi o Programa de Aceleração do Crescimento, voltado para as favelas do Rio, como Complexo do Alemão, Manguinhos, foi um projeto que acabou não seguindo, mostrando que foi um projeto de governo e não um projeto de Estado, né? Onde muitas famílias foram removidas de suas favelas, de suas casas nas favelas, para construir unidades habitacionais,
prédios.
Sendo que muitas dessas famílias também não tinham nem condições de manter essas habitações. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
Então, sobre a primeira questão, eu acho que tem um pouco dos dois, né? É incapacidade no sentido de que a gente está num país, na verdade, que é na periferia ou semi-periferia do capitalismo, né? Digamos, o sistema mundial, que tem uma série de constrangimentos estruturais. O país, enfim, tem dívida externa, dívida interna, e uma série de mecanismos que limitam a atuação do Estado. Então, nesse sentido, é uma incapacidade. Mas é também um projeto, porque ninguém nunca se propôs a romper com essas amarras estruturais. E muito raramente se propôs sequer, digamos, dentro dessas limitações, fazer um pouco mais dentro do que é possível e tal. Não é o histórico do nosso Estado. Então, nesse sentido também, você está certo, é um projeto, sim. Mas é um projeto também que parte de algumas condições históricas, sociais, específicas, que são, digamos assim, mais complicadas do que em outros lugares.
Sim.
A segunda questão é sobre o PAC, né? Eu não estudei especificamente o PAC, né? Tem, inclusive, algumas pessoas que estudaram, eu recomendo, inclusive, o trabalho de doutorado de uma historiadora chamada Cláudia Trindade. É muito interessante, ela estudou o PAC em Manguinhos. É muito bom o trabalho dela.
A Cláudia trabalha na Fiocruz, né?
Trabalha na Fiocruz.
Está ali bem do lado.
Exatamente. É uma pessoa que conhece bem aquela área, não só como acadêmica, né? Mas tem uma inserção profissional também em outro sentido ali. Inclusive como militante também. Mas o que eu posso dizer do PAC é que, de modo geral, assim como o conjunto das políticas públicas, né, do período petista, por exemplo, né, quando a gente pensa em políticas urbanas, e aí Minha Casa Minha Vida e tudo isso, de modo geral são políticas públicas que estão muito mais voltadas para atender a interesse do empresariado, da construção e de outros setores do que é propriamente as necessidades dos moradores, né? Então, a partir daí já tem os primeiros gargalos, né? Você falou, por exemplo, de pessoas que não conseguem comprar...
Não conseguem manter, na verdade. No caso do Complexo Alemão especificamente, existiam as pessoas que moravam na linha de construção do teleférico do Complexo Alemão, que hoje está lá abandonado, sim, por exemplo, as pessoas que moravam nessa linha de construção, elas foram removidas. E aí elas tinham três opções de indenização. Uma era em dinheiro, a casa lá, o barraco, etc. e tal, ele tinha um valor, e aí recebia esse valor em dinheiro. Ou ele tinha uma compra assistida, que era a casa valia o valor X, o Estado pagava esse valor, não pagava em dinheiro, ele dava a opção desse morador escolher uma casa no mesmo valor e o Estado comprava, o morador não via esse dinheiro, comprava o morador passava a ter a escritura como dono. Ou ele ia morar num apartamento. Geralmente o apartamento, no caso do Complexo Alemão, eu não sei como era na Rocinha e nem em Manguinhos, mas especificamente no caso do Complexo Alemão, As famílias que foram para os apartamentos foram justamente as mais pobres, porque o apartamento é muito mais barato do que uma casa. Então, supõe-se que as pessoas que foram morar lá foram as pessoas que tinham indenização do valor menor. Então, como não teria, como aquela indenização não era suficiente para comprar uma casa, eles acabavam sendo induzidos a escolher um apartamento. Só que nem um apartamento eles conseguiam manter. Não, não é questão de ser o valor barato. É questão que não consegue manter, porque a partir do momento que você sai... Né, do,
tem que pagar luz, tem que pagar água.
O custo operacional do apartamento é muito
mais. Você vai pagar luz, você vai pagar água.
Condomínio,
você tem que ter uma questão de... Você tem uma questão de regimento condominial ali, que você, para poder manter, tem que pagar, né? Alguém para poder limpar, uma questão de segurança, se for o caso, etc.
O próprio
e
custo
tal,
de vida,
né? Então, tudo. Então, vamos dizer assim, foi feito de uma maneira, como você está dizendo, sem planejar. Isso é uma prova de que foi feito muito mais pensando nos interesses de quem construiu os apartamentos e não de quem foi morar lá, né?
Inclusive, assim, uma primeira crítica que a gente tem que fazer é pensar por que, que a moradia tem que ser uma mercadoria, né? O que é a forma de acesso à moradia numa sociedade como a nossa, em que a imensa maioria da população é muito pobre, tem que ser uma forma de acesso mercantil, mediada pelo mercado e não mediada pelo Estado ou por outras instituições. Né? Então já é uma primeira questão que acho que está na base de tudo isso que você falou. Sim. Todas as três situações que você falou, né, da compra assistida, da indenização ou do apartamento, operam com o mesmo princípio, né, que é uma mercadoria. Então Sim. Você tem que comprar aquilo. Esse é o problema principal. A partir daí vão se desdobrando vários outros, né? Uma coisa que a gente tem que falar também é que todas essas indenizações ou avaliação para compra assistida, na verdade, tudo isso é feito com critérios que subvalorizam muito, né? As propriedades
não é valor de mercado, é meio que um pouquinho melhor que o valor venal do imóvel. Para quem paga em IPTU, sabe a diferença do valor venal do que você paga é muito diferente do valor de mercado teórico do seu imóvel.
Então, inclusive, porque muitas vezes, inclusive nas favelas, as pessoas não têm título de propriedade, né? Formalizado. Então, isso também entra como um elemento para subvalorizar, dentre outros, né?
E coagir o
moedor, né? Eu queria falar sobre um dos estigmas do favelado, principalmente acho que um estigma muito carioca do favelado, do favelado, especialmente da Zona Sul, que o favelado é um folgado que quis morar num lugar com uma vista bonita. Como é que funciona essa questão? Porque assim, o Rio de Janeiro é uma cidade onde o contraste de classes sociais é muito mais intenso que em outros municípios do Brasil, né? Justamente por causa da questão vertical das favelas nos encostes de morro. Como é que funciona essa relação da pessoa que mora ali com esse estigma e com essa visão de que é um folgado? E como é que funciona a regularização desses bairros? Enfim, como é que é a vida dessas pessoas, basicamente, nesse sentido legal?
Então, na verdade, é muito variado, né? Cada favela, a gente bota tudo num rótulo só, né, favela e tal, e na verdade elas são muito específicas, né? Tem favelas muito antigas, favelas muito recentes, favelas imensas, favelas pequenas.
O Vidigal é completamente diferente do Juramento, por exemplo.
Exatamente. Não, e mesmo dentro da mesma favela você vai ter áreas consolidadas e áreas de expansão.
Exatamente.
E geralmente na área de expansão um perfil bem mais pobre das pessoas do que nas áreas consolidadas.
Isso. É porque, normalmente, nas áreas consolidadas, as pessoas já estão lá há algumas gerações, então...
Já estruturaram
a vida. Aos poucos, provavelmente, quando chegaram, era uma casa muito precária, e aos poucos foram ampliando e trocando material precário por alvenaria, enfim, tudo isso. Então, assim, na verdade, é muito variado, mas é inegável que existe, do ponto de vista da relação com a cidade formal, digamos assim, né? Existe esse estigma, não só do folgado, mas do bandido... do folgado, não só do favelado como folgado, mas também como bandido, né, associando à criminalidade. Então, na verdade, os estigmas são muitos, né? E as pessoas vão desenvolvendo também estratégias para lidar com eles, né? Não é incomum, por exemplo, as pessoas, por exemplo, quando vão buscar um emprego, mentirem o endereço delas para não saberem, o empregador potencial não saber que ela mora em favela,
Sim.
né? Então as pessoas vão tendo que ter estratégias individuais, mas também coletivas, né? De lidar com esse estigma e driblar, digamos,
os entraves. Mas mesmo aqui no Rio, onde a favela é uma coisa mais institucionalizada que em outras cidades, talvez, existe essa coisa ainda do evitar contratar um cara de área de favela?
Cara, você só...
Faz diferença, tipo assim, o cara que mora na rua 1, dentro de Manguinhos, duas ruas pra cá, do lado de fora, faz toda a diferença do mundo.
Botar o endereço Avenida Leopoldo Bulhões, ao invés de botar...
Vamos ver o que a gente tá pensando que é a favela institucionalizada. Entendi, essa semana mesmo saiu uma reportagem, não sei se vocês viram isso, que tem um mapa da Rio Tour para os turistas.
Que tampa as favelas. Que,
os morros onde tem favelas são áreas verdes, né? Então, assim, na verdade, o próprio Estado, né, o poder público, evita mostrar. Então, assim,
se eu não me engano, uns anos atrás, houve uma requisição, não lembro se da Prefeitura, do Governo do Estado, para retirar a identificação de favelas do Google Maps. Porque isso afastaria os turistas. E
a linha vermelha tem o clássico paredão da linha vermelha, né? Para quem
acústico, a chamada barreira acústica.
É, a barreira acústica para quem chega do Galeão e vai sentido Zona
que
Sul.
É pintado como uma favela estilizada.
Ver a favela da Maré, né? É clássico isso.
É, a pintura é como se fosse uma favela estilizada.
Não, parece a favela da campanha do Serra, em 2010.
Duas coisas que acho que é importante falar. A primeira é que algumas favelas não tem nem. As ruas não são nem registradas na prefeitura. Ou seja, você não consegue nem botar o nome da rua, aí você bota o nome da rua principal, foi o que o Daniel acabou de citar.
Avenida
Itaoca, ali pro Complexo Alemão.
Endereço em favela, muitas vezes, é indicação de como chegar.
Exatamente.
Avenida Itaoca, beco principal, beco 3,
próximo, o cara vai acumulando. Então, assim, já você... No Complexo do Alemão, por exemplo, é a Itaoca, enfim, as outras avenidas, Leopoldo Bulhões ali pra Manguinho e tal. Outra coisa que também acho que, e aí vai ao encontro do que o Alciso falou, é que a gente ouve muito, eu ouço muito pelo menos, aquela coisa, mas o favelado não quer sair da favela. Porque lá ele... E assim...
Lá ele não paga luz, porque ele não paga água, porque...
E aí a gente... É preciso explicar para essas pessoas que falam essas coisas que há um contexto dentro disso, né? O cara não paga luz, não paga água, porque muitas das vezes ele não tem nem condição de pagar o salário dele. Quando tem um salário, o salário dele não dá condição. E aí vai ao encontro do que o Fagner falou, que as pessoas acabam indo, vão para bairros, né? Pro centro, vai ali para aquele bairro carioca ali que tem em Triagem, etc. E aí, só que não tem condições de ficar no lugar, porque você começa a ver que a conta de luz é cara, eles não têm o salário...
Ah, e não é só isso, tem uma questão de pertencimento pelo próprio local,
né? O cara tá ali
há
40, 50 anos, tem a família, e aí como é que você vai remover, né? Então, as pessoas ficam falando muito, não quer sair. É um direito da pessoa não querer sair, inclusive. Sim. Né? Porque você tá ali e você acaba se sentindo do local mesmo, né? Você é um local, não sei se... Mesmo que irregular, aí entra uma outra questão também, porque para se regularizar é muito complicado.
Se nós aqui que somos aficionados por futebol, com exceção do Alciso, que é aficionado por futebol europeu, mas nós somos aficionados por futebol. Por soccer.
Não, soccer
é verdade.
Você
está
ofendendo
futebol
inglês.
É verdade. Mas
ele gosta de ver na televisão.
Todos nós aqui que somos aficionados por futebol, por exemplo.
Que ele fez foi ótimo.
Todos nós aqui, nós temos o sentimento de pertencimento, por exemplo, pelo Maracanã. Sim. Nunca moramos dentro do dentro do Maracanã.
Aí
só frequenta o Maracanã. Não, a gente tem pertencimento pelo Maracanã. Antigo, tô falando do antigo,
aliás, é um bom exemplo de como perder o pertencimento.
Isso,
né?
Não, exatamente.
Na marra,
hoje eu não tenho pertencimento nenhuma, foi na marra. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: se a gente não mora no Maracanã, nunca morou dentro do Maracanã e tem um sentimento de pertencimento pelo lugar, imagina um cara que mora 50 anos na mesma favela. Muitos, cabe ressaltar, muitos nunca saíram dos bairros onde ficam. Eu tô falando porque eu conheço, não é uma nem duas histórias, são várias histórias. Trabalhei dentro de favela, alguns anos da minha vida, em contato com as pessoas que moravam ali, tratando elas da forma mais respeitosa possível, e conheci muitas pessoas que nunca tinham saído do próprio bairro onde a favela se situa. Vinha me procurar porque gostaria de ter algum atendimento estatal, buscar a prefeitura para alguma informação, etc e tal. Eu passava o endereço de como chegar à prefeitura no centro do Rio, e a pessoa não sabia qual era o ônibus que tinha que pegar pra ir lá, porque nunca saiu do lugar. Então, como é que você vai discutir a questão de pertencimento? Como é que você vai reduzir a questão do pertencimento? Pertencimento é a coisa mais importante que o ser humano tem, na verdade.
E só pra ilustrar, o Fagner trabalha em Manguinhos, né, Fagner?
Não, eu trabalhei no Alemão.
No Alemão, Alemão Centro, também tem um ônibus, tem um trem.
Tem trem perto, né?
A gente não tá falando de outro lado da cidade, né? Porque a gente tem ouvintes de outros lugares, e às vezes não conhece o Rio, a gente tá falando aqui de bairros. Assim, o Alemão fica
tem uma
na região,
tem uma linha do trem que passa literalmente no Alemão.
Exatamente.
Sim, o pertencimento é aquilo que o ser humano tem de mais importante quanto indivíduo.
Sim,
que
não deveria ser perdido, né?
Nunca pode ser perdido, assim, nunca pode ser tomado. Não é perdido, retirado, né? Retirado.
Tem uma coisa que assim, as pessoas perguntam, né? Quer dizer, afirmam, né? Como vocês falam, Fulano não quer sair de lá, por que que não quer sair? Mas ninguém se pergunta como é que o cara foi parar lá, né?
Exatamente.
Por que que ele foi parar lá, né? Assim, a favela, e um dos problemas que tem as políticas públicas pensadas para as favelas é que acham que é só uma questão de moradia. Mas, na verdade, como vocês estão falando, é uma questão de toda uma estratégia de vida, né?
Exatamente.
Você está perto de onde você trabalha, você está perto da sua família, porque você pode precisar de ajuda quando você estiver doente, precisar de ajuda para olhar seus filhos.
Exatamente.
Você ter redes de solidariedade ali, seus amigos. Então, é uma estratégia de vida. Não é só uma questão de ter uma casa num lugar e ponto, né? É, e aí nunca se pergunta, bom, por que, que o cara tá ali? É só, ah, por que, que ele não sai, né? Todas as dificuldades que ele teve, por que, que aquilo pareceu uma boa ideia para ele tá ali, né? Porque aquela situação respondia às necessidades dele, né? Então, quando a gente faz essa pergunta, ah, por que, que não sai? A gente não tá, na verdade, preocupado em atender as necessidades daquelas pessoas.
Não,
tá só preocupado
um
em
problema.
Tirar elas dali. Ela é um problema, né? Não é alguém que tem um problema
ela não
e
é
a gente
alguém,
vai resolver.
É.
Ela é o problema, né?
Ela é o problema. Pois é, Marco, só para terminar o bloco, muitos ouvintes reclamam que a gente... Só reclama? Então vamos pedir alternativas. Que tipo de política pública poderia ser eficaz?
A gente dá alternativa pra cacete aqui. Não, pessoal, mas... tem que ouvir o programa mais de uma vez.
Não, eu sou um que eu sempre pergunto. Mas e aí?
Mas é sempre bom perguntar pro especialista. É, claro. Marco, que tipo de política pública poderia ser eficiente? Obviamente aqui a questão não é pra resolver o problema da favela no sentido de... eliminá-la, mas já resolver o problema das pessoas na favela, com que elas tivessem uma vida digna e regularizada fundiariamente,
acesso a serviços públicos,
com acesso a serviços e que serviços que com preço que elas pudessem pagar também, né?
Acho que assim, enfim, é um problema super complexo, tem mil coisas, a gente nunca vai conseguir falar todas, mas tem algumas coisas que são óbvias, né? Primeira coisa é você conversar com as pessoas e perguntar, bom, quais são os problemas que você tem, né?
E vilas.
E também perguntar, bom, o que você acha que poderia ser uma boa solução para esse problema? A segunda coisa seria, digamos, reconhecer legalmente situações que já existem de fato e que não causam prejuízo, né? Assim, as pessoas, por exemplo, que moram em favelas que não estão regularizadas, elas estão ali e não estão causando nenhum problema, simplesmente você pode regularizar elas, né? Mas o problema é que, por exemplo, essa questão da regularização às vezes traz um outro problema, que é aquilo se torna uma mercadoria, habitação, né? E a pessoa, o custo de vida tende a aumentar porque passa a ser reconhecido e tal.
Tem que pagar.
Então você tem que pagar todos os serviços, então você tem que também garantir, estabelecer mecanismos de apoio à pessoa que esteja lá. Então, agora sua casa é legal, você vai pagar o não sei quanto de luz, de água, condomínio, não sei o quê, todas as taxas. Não, tem que ter uma tarifa social, progressiva. E como é que você viabiliza isso? É sempre a pergunta que vem, né? Você tem que cobrar mais de quem tem mais, né? O IPTU tem que ser muito mais progressivo, enfim, todas as taxas, tributos, impostos têm que ser muito mais progressivos, pagar, recolher muito mais de quem tem mais para poder justamente financiar quem tem mais dificuldades em frente a situações mais difíceis, né?
Fica aí a lição pro Crivella, que alguns programas atrás foi 32? Foi 32 que a gente comentou sobre o IPTU?
A gente fala tanto do Crivella...
É que o aumento do IPTU nessas regiões foi muito, muito maior do que na Zona Sul e muita gente que era isenta passou a pagar, né?
Basicamente, o aumento nos valores venais menores foi muito maior do que nos valores venais maiores. Então, vai afetar...
O povo lá de trás.
Proporcionalmente, o povo lá de trás. Na Zona Norte, Zona Oeste, muito mais.
Bom, dito isso, vamos lá para o caô da semana.
Caô.
O prócer do PMDB baiano e ex-ministro de Temer, Guedel Vieira, foi flagrado com 51 milhões em cash num apartamento por ele usado. O Globo publicou na primeira página a foto da dinheirama embaixo de uma manchete sobre denúncias contra Lula, Dilma e o PT. Diante da gritaria contra a manipulação da capa, os suspeitos de sempre apressaram-se em denunciar que Guedel também foi ministro de Lula e também teve cargo no governo Dilma.
Verdade.
E aí? É tudo mesmo farinha, tudo
verdade.
Do mesmo saco?
Acho que são farinhas de saco.
Provavelmente é Guedel que fala?
Guedel.
Na Bahia não tem Guedel.
Guedel.
É porque quem batizou ele pensou em Guedel.
Mas não faço
porque
ideia.
Quem é Guedel?
Sei lá, mas parece mais gringo, né?
Guedel. Mas...
Guedel parece
Bahia,
mais tão
Guedel.
Triste.
Na Bahia, qualquer lugar é Guedel.
Eu vi gente na internet...
Na Alemanha.
Eu vi gente na internet falando e, inclusive, isso fez com que eu cancelasse minha conta do Facebook por tempo indeterminado.
Faz bem.
Cara, tem vários filmes e vários livros pra poder ler, filmes pra assistir.
Pra cuidar.
Não vou ficar perdendo tempo com essa gente sem cérebro da rede social, não. Mas eu vi muita gente falando a Globo fez a manipulação.
Contudo.
Porém, os 50 milhões que... os 51 milhões que foram encontrados dentro do apartamento, ele acumulou no período que foi ministro do Lula e da Dilma.
Aí irmã, deve ter acumulado isso na semana passada.
Eu fico me perguntando. Você, rende mais 51 milhões numa conta num banco da Suíça ou dentro de um apartamento
sem nenhum lucro, sem nenhum rendimento? Eu acho que qualquer pessoa, seja de direita, de esquerda ou... Basta ter uns 4 neurônios.
Um pouco mais, talvez.
5, vai. Chegar à conclusão de que aquilo ali, cara, é o dinheiro do dia a dia dele.
Sim.
Era reserva pra qualquer eventualidade.
É o capital de giro. Tipo, passa no apartamento e pega um dinheiro pra mim.
Esqueci o dinheiro. Pega logo.
Qualquer pessoa...
Mas pega em real, pega em dólar não.
Qualquer pessoa que não ande de quatro patas, né? Qualquer pessoa que não ande...
Que são cada vez menos pessoas.
Cada vez menos. Qualquer pessoa que não ande de quatro patas, consegue deduzir que aquele, inclusive, não deve ser o único apartamento dele com dinheiro guardado. Se for procurar, né, tem muito
inclusive,
mais...
Inclusive, deve ter um tipo do colo com móveis planejados para dólares.
Isso se não for entrar no mérito, né, da polícia, enfim, que eu... Né, eu acho difícil que só...
Que é 51, né?
Mas, enfim...
Contaram 60!
Isso é um outro assunto.
Contaram 60.
Isso aí é um outro assunto. Mas, cara, eu...
Taxa de encontro, cara, é tipo tesouro.
Eu perdi qualquer possibilidade de discussão virtual com as pessoas. Se discutir pessoalmente já tá muito difícil. Eu, cada vez que passa meu círculo de amizade, cada vez mais restrito. Eu tô com uma dificuldade...
A melhor coisa é fazer podcast, que a gente só fala.
Eu tô com uma dificuldade de lidar com um contraditório bizarro, assim. Cada vez mais tenho vontade de matar pessoas que pensam de maneira diferente que eu.
O problema não é pensar de maneira diferente. O problema é não ter argumento pra isso.
O problema é o porquê sim.
Não importa quantos argumentos você dê, a pessoa continua.
Não, mas a questão, acho que tá indo além. Virou uma sociopatia minha, eu acho, de fato. Porque o clima tá tão pesado, o ar tá tão irrespirável, que aí já chegou num nível que pensar de maneira diferente já tá virando motivo pra eu querer que seja decapitado. Assim, né? Não, né? Por mais que a pessoa tenha um mínimo de discernimento. Então, chegamos num ponto que eu não tenho mais condição de...
O plano de governo do Fagner é tipo Pol Pot. A gente tem ensino médio pra cima, a gente corta a cabeça.
Não, o meu plano de governo é gulags.
Canavieiros?
Gulags. Canavieiro, tomateiro. Por exemplo, o Zezé de Camargo eu mandaria pra um gulag de tomate, por exemplo, já que ele já tem experiência de ter trabalhado numa plantação.
Mas a experiência não vai transformar ele no mais eficiente. O gulag não é pra ser eficiente, né? É pra ser ineficiente.
Não, mas o meu plano de governo, por exemplo, o Zezé de Camargo...
O meu plano de governo,
o Zezé de Camargo, por exemplo, seria mandado pra um gulag de tomate aí, em Patidos Alferes, né?
De onde é a festa do tomate?
Lá ele colheria, ele passaria, ganharia, teria o direito, né, a propriedade de 250 hectares de tomateiros, onde ele trabalharia sozinho e ao final do dia ele comeria, teria
com
direito...
Alicate.
Ele teria direito a comer uma cesta lotada de tomate, mas só dos contaminados por agrotóxico.
Ou seja, tudo.
Né? Sem sal.
Então, assim, eu perdi qualquer capacidade de debater com as pessoas que colocam argumentos como esse que você
colocou. Só um parênteses, teve algum cantor sertanejo famoso que morreu de câncer por causa de agrotóxico de tomate, não teve, Leandro?
Leandro. Trabalhou na plantação de tomate também, contaminada, muito provavelmente.
Em Goiás.
Daniel, quer falar?
Não, que eu fiz sobre o Jadel, eu escrevi um textão do... No meu perfil pessoal do Facebook ontem, sobre essa questão, né? Mas ele foi ministro do Lula. Ah, teve cargo no governo da Dilma. No caso, no governo da Dilma foi vice-presidente da Caixa, né? Então, no governo Lula, ele teve duas posições muito boas para amealhar dinheiro, né? Teve, de 2007 a 2010, ele foi ministro da Integração Nacional. Nossa. Que era o ministério que, além de verba contra a seca, Denox, Sudene e tal, controlava a obra da transposição de São Francisco.
Nossa, que né? Cumpre ser boa não terminar, né?
Porque exatamente,
tem um curral de voto e tal.
Isso é uma coisa. E no governo Dilma ele foi rebaixado, né? Ele saiu de ministro para vice-presidente da Caixa, uma posição em termos de escalão. Ele desceu uns 2 ou 3 escalões, mas ele permitia cobrar em parceria...
Continua no
tomando conta do dinheiro.
Sim, não, sim, em parceria com o Eduardo Cunha, inclusive.
É, bom explicar.
Que ele era indicação. Isso. Na imprensa, não sou eu que tô falando, o Estadão, isso, na época falava: Gedel Vieira Lima, do PMDB,
quem é o
da Bahia.
Quem é o
indicação de Temer.
Gedel,
de,
do vice... que foi anão do orçamento,
anão do orçamento. Lá atrás, lá atrás. Líder do PMDB, líder do governo Fernando Henrique na Câmara, isso, etc.
Bom explicar.
E aí depois virou ministro do Lula.
Esse
no governo
cara
Dilma,
sempre esteve no governo.
No governo Dilma virou, tá, vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa e abertamente era tratado como indicação do então vice-presidente Michel Temer e do deputado Eduardo Cunha. E aí, nos desdobramentos da Lava Jato, tem bastante evidências que ele, em parceria com Eduardo Cunha, cobrava propinas para liberação de empréstimo, que eram empréstimos vultosos, porque ele estava na pessoa jurídica, né? E no governo Temer, ele virou ministro-chefe da Secretaria de Governo. Então, primeiro, a gente já vê uma diferença de status.
Um cargo que já não vai ganhar dinheiro.
A gente vê uma diferença de status, né? Embora o Ministério da Integração Nacional...
Não, mas eles tentaram fazer ele ministro, não tentaram?
Ele foi ministro.
Foi ministro.
Foi ministro. Não, com Temer.
Foi ministro Temer.
Ministro-chefe da Secretaria de Governo.
É, ele caiu no negócio do
Marcelo Caleiro. Do ministro da Cultura, negócio de liberar o apartamento.
Do prédio.
Porque o apartamento que valia 5 milhões de reais
era um terreno tombado, não era isso?
Não, era acima do gabarito.
Acima do gabarito, mas ele tinha onde ele tinha prédio, ele precisava.
Era na Orla de Salvador. Mas enfim, a minha questão é a diferença de status. Né? Um cara estava num ministério que, embora com muito recurso, era um ministério relativamente secundário, que não definia políticas, pelo contrário, ele cumpria políticas de governo, que a gente pode discordar, né? É uma questão muito polêmica, a transposição de São Francisco, a implantação de um projeto de desenvolvimento tipicamente capitalista no sertão nordestino, mas ali você tinha um projeto claro de desenvolvimento local ligado a uma estratégia de
Estado.
Não, de interiorização do desenvolvimento e ampliação da infraestrutura. Que era um projeto tipicamente neodesenvolvimentista, né, que estava em voga na época do governo Lula. No governo Dilma, ele estava numa posição um pouco mais secundário, viveu as turras com a Dilma e acabou pedindo demissão também por causa da questão local, porque na Bahia ele sempre foi adversário do PT. Sim. Porque ele sempre quis ser governador da Bahia e...
Jacques Wagner...
Ele sempre ficava em terceiro lugar, porque o PT ganhava, o grupo carlista ficava em segundo, ele era inimigo dos dois, ele sempre terminava em terceiro lugar com 10% dos votos. Isso. Também para senador. Ele estava sem mandato, inclusive, durante o governo Dilma, porque ele tentou ser senador e tentou depois ser governador.
Ninguém, né?
Em 2014. É um cara que controla meia dúzia de deputados ali no PMDB da Bahia, e esses caras acabam fazendo diferença no Congresso. Então aí que eu queria chegar no meu ponto. Já discutimos isso em programas anteriores, da diferença principal entre os governos do PT e do PSDB anteriormente e esse governo do Temer, capitaneado pelo PMDB. O PMDB sempre esteve nos governos, do Sarney pra cá, e serve como um fiel da balança, né? Vende apoio no Congresso em troca de cargos no Estado e dos benefícios lícitos e ilícitos desses cargos. Mas no governo do PSDB e no governo do PT, que tinham estratégias mínimas de unidade programática, ele estava ali naqueles cargos, se beneficiava, roubava, metia a mão, mas servia ao cumprimento de uma estratégia de poder e um projeto de país.
Tocava o projeto.
E no governo do PMDB, você não tem projeto nenhum, exceto um projeto de desmonte completo do Estado de fora. Não, assim, não é um projeto de país, é um projeto de desmonte que está lá para se justificar perante certa elite econômica e classe
média. E cada vez é mais difícil se justificar.
Mas só para concluir, esses caras, cada um no seu ministério, é cada um por si e Deus contra todos.
É.
Porque o projeto deles ali é a sobrevivência.
É a acumulação pessoal de capital.
Complementando o que o Daniel falou, eu acho que isso está cada vez mais claro para mim, que o governo Lula, e falando em termos partidários e enfim... o governo Lula alimentou esses caras todos aí, que todos já estavam, inclusive, né, como Renan Calheiros, como Gedel, como, enfim, o PMDB, aquele monstro orçamentário do PMDB, que é sempre comendo dinheiro. E o Lula alimentou isso, fez crescer muitos deles. E para mim está cada vez mais claro que a Dilma só foi derrubada porque ela cortou as asinhas, ou tentou cortar as asinhas, ou tentou diminuir a influência desses caras, né? Então, e isso aí é bem complicado dizer, porque eu acredito...
Também caiu porque ela não tinha respaldo econômico, né? Se tivesse crescendo a 5%,
economia,
ela cortava as asinhas
sim,
todo mundo.
Sim, a economia acaba sendo o fiel da balança, né? Quem decide. Mas assim, eu acho que isso está cada vez mais claro, com tudo que a gente lê do Cunha em Furnas, da influência agora do Gedel, do próprio Temer lá dentro do movimento no Congresso, enfim. Então todos eles foram perdendo espaço. E assim, e aí eu estava refletindo. Eu acho que assim, o governo Lula, que eu acredito, que alguns até discordam de mim, que eu acredito que tenha sido o presidente, que o melhor presidente desse país, ele acabou, ou porque foi o melhor presidente, ou para ser o presidente que foi, acabou alimentando esses caras, e esses caras enriqueceram, fizeram fortuna, e inclusive, tanto empresariado quanto político, a gente vê aí o Joesley, é a criação do Lula, JBS, e aí já trouxe aqui o Pedro Henrique para falar, enfim, a própria Globo se alimentou disso, então todo mundo já se alimentou disso. Virginia
comentou sobre isso.
Todo mundo se alimentou disso, dentro e fora do campo político. E o Lula fez o que fez, que eu acho que a gente avançou 2 ou 3 passos aí em alguma coisa.
Para andar 5 para trás.
Para andar 10 para trás, porque a Dilma chegou e aí acabou cortando isso. Então, assim, e a Dilma que talvez tenha sido uma das piores presidentes do país, se não a pior, enfim. Então, assim, é muito complicado, que mostra a força do sistema, né? Eu acho que isso cada vez mais claro, que mostrando a força do sistema. Ou seja, o Lula precisou alimentar esse sistema para trabalhar, e esse sistema cresceu de uma tal forma que ele não admitiu que ele fosse perder esse campo com a Dilma. Pode falar.
Antes de eu passar a palavra pro convidado, só queria falar, acho que a Dilma não foi a pior.
Talvez talvez tenha sido.
Ela foi talvez a mais inábil.
Pode ser.
Porque é uma das poucas que não enriqueceu no cargo, né?
E os números
também.
Não sei
se ela foi a pior,
acho que
ela não é dos meus sonhos. Nunca foi.
Mas pior que Sarney é difícil.
Nem o Lula. Mas dizer que ela foi pior que Sarney, que Collor, que Fernando Henrique, que Temer, que todos os outros que vieram lá atrás.
Temer é presidente, vai.
É pesado, né?
Temer não conta.
Mas diga lá.
Pode falar.
Não, é só fazer um comentário, porque a sua fala, cara, você acabou falando que o Lula precisou alimentar o sistema. Eu concordo no sentido geral de que, bom, todo esse processo demonstra a força do sistema, entendido como, digamos, essa aliança empresarial e de agentes políticos, né? Como esses interesses se aproximam, se articulam e operam para as coisas manterem as coisas mais ou menos como estão, né? Com pequenas variações e tal. Mas assim, Lula não precisou alimentar isso, ele escolheu alimentar isso. Isso
e talvez fosse a estratégia que ele entendeu mais como claro. Mais fácil.
Ele escolheu fazer isso.
Ele escolheu.
Ele tinha capital
isso aí tá
político.
Bem ele tinha isso não foi o Lula que escolheu. O Lula tinha capital político, mas isso não foi o Lula que escolheu, isso foi o PT que escolheu. Isso tem uma série de estudos já que documentaram toda a evolução programática do PT. Tem gente que vai datar isso de 95, que é quando o Zé Dirceu chega à presidência do PT. Isso. Tem gente que mostra que já depois da eleição de 89 já começa o discurso a
mudar o caminho
apontando sempre para a institucionalidade.
A carta aos brasileiros.
Então, a carta aos brasileiros de 2002
disso,
né? É o ápice.
Eu tenho um conhecido que saiu do PT em 85 porque o PT estava muito à direita. Em 85. É. Estamos falando de 85, não é de 2002, quando finalmente chegou ao poder.
Qual a realidade de país que esse cara vive?
Mas o Lula, isso pra mim é uma coisa muito emblemática. O Lula foi eleito, sem dúvida nenhuma, foi o presidente que no momento que foi eleito a primeira vez, tinha maior legitimidade popular. Talvez Vargas, enfim, mas pós-ditadura, sem dúvida.
Na reeleição, talvez mais ainda.
Não, sim, mas eu acho que é simbólico o que eu tô querendo falar, porque é o seguinte: todos os analistas políticos falam assim, quando você é eleito, em especial com uma margem muito grande, você tem 3 meses que você pode fazer o que você quiser. É meio que um consenso dessa ciência política.
Uma
que,
margem de manobra.
Porque A população vai estar esperando que se faça alguma coisa e, por exemplo, o parlamento não vai ficar contra porque sabe que a população está apostando naquele projeto e tal. E, assim, qual foi a primeira reforma estrutural que o Lula fez? A primeira.
Foi a Previdência.
Previdência. Pois é, uma reforma que retira direitos dos trabalhadores e não uma reforma que amplia direitos ou que... podia ser uma reforma tributária para taxar as grandes fortunas, podia ser...
Mídia.
Combate ao monopólio da mídia, podia ser qualquer coisa. Que
não
ele
podia
escolheu
faltar
fazer...
o bingo do lado do Via do Rio. Desculpa.
Mas é isso, sim. Acho que isso é um símbolo. Assim. Por mais que a gente entenda que, bom, Lula nunca teve um projeto de ruptura com a ordem e tal, mas assim, mesmo dentro desse projeto de conciliação, foi sempre muito acanhado.
Sem dúvida.
E por opção,
eu só acho que a gente não pode subestimar o poder da direita. Sempre que esse país ousou fazer qualquer mínimo esforço de melhorar a situação...
Não, a direita no Brasil é extremamente poderosa.
Deram-se o golpe. Então,
mas
assim,
em relação
eu acho que esse golpe foi atrasado. Talvez ele se o Lula fizesse isso, talvez ele não completasse 2006.
Então, assim,
ele poderia ter tentado, claro.
Será que as pessoas não estariam mais mobilizadas para resistir ao golpe em outro momento?
Eu acho, tá? Opinião. Eu acho que não, mas assim, ele podia ter tentado. óbvio. Certamente ele podia ter tentado.
É, só para concluir a questão desses anos de PT, é bom dar uma olhada no estudo do Thomas Piketty, lá, o economista francês, que ele fez uma análise de uns dados sobre a desigualdade social no Brasil e chegou à conclusão que não teve nenhuma diferença, nenhuma diminuição de desigualdade social no Brasil nos anos do PT, porque apesar da população ter sido valorizada salário mínimo e programas de redistribuição de renda, o aumento do ganho dos grandes capitalistas foi tão maior que não mudou nada.
Então, e a classe média perdeu pontos.
E a classe média foi achatada. O que explica isso que está acontecendo agora?
A posição reacionária. O Piketty sair da França e explicar pro cara do sertão da Paraíba que ele estava comendo e
Mas a questão é que ele ganhou.
Gente, eu tô entendendo. Quando teve ascensão, todo mundo ascendeu, inclusive as grandes. Eu tô entendendo, grande capital. Eu entendi. Eu só acho que explicar isso, essa teoria, esse estudo pra alguém que. Que sofria de nanismo, né? De
inanição,
nanismo. Não. De inanição, por fome, e passou a comer. Então, assim, eu respeito muito isso, era só pra fazer esse paralelo mesmo. Que eu acho que o melhor governo acabou tendo que ser alimentado ou se alimentando desse sistema. E um dos piores, ou talvez um não tão bom, como o Fagner falou, que talvez quisesse cortar com isso, acabou sendo derrubado.
É, vamos passar para os tempos da Guanabara, então.
Papo na esquina, eu quero rir antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã.
Se hoje as remoções de favela se escondem por trás de obras e alegações de ocupação de áreas de risco, em meados do século XX, falava-se abertamente em erradicá-las, enviando a população favelada para grandes conjuntos habitacionais sem alguma infraestrutura urbana ao seu redor, para além dos limites da cidade. O auge dessa política aconteceu nos governos de Carlos Lacerda e Negrão de Lima, entre 61 e 71, dando origem a lugares como a Cidade Alta, Vila Kennedy, Vila Aliança, Cidade de Deus. Marco, que movimentos políticos se escondiam por trás desse urbanismo de 50 anos atrás?
Bom, em primeiro lugar, tem uma tendência conservadora, digamos, de parte da classe média, que é, digamos, um incômodo pela proximidade da classe trabalhadora, dos setores mais pobres da sociedade. E isso, em geral, chama muito a atenção, né? Assim, é muito evidente. Isso se expressa de forma muito clara, por exemplo, quando a gente pega aquelas cartas de leitores de grandes jornais.
Sim.
Você lê aquilo, cara?
Então, já li aquilo,
você
mas...
Você é um sádico?
Já li aquilo por, digamos, sadismo.
E masoquismo,
no caso. Masoquismo, no caso, auto-infligido. Mas tive que ler agora, dos anos 60 e 70, por dever de ofício profissional, por conta da minha pesquisa de doutorado. Então, digamos, aparece muito ali. Mas tem algo que aparece menos, que eu acho que é mais importante, mais significativo, que é justamente a articulação do empresariado, do setor imobiliário, do setor da construção, né? Então, na minha pesquisa de doutorado, que eu estou fazendo agora, espero concluir no ano que vem, se tudo der certo, uma das coisas principais que eu fui acompanhar e analisar e, enfim, tentar escavar um pouco é como que esse empresariado se articulou para isso. Então, eu descobri que, em meados dos anos 50, por exemplo, uma aliança de empresários da construção com empresários do setor imobiliário gerou um projeto, digamos, elaborado de segregação urbana das classes sociais no Rio de Janeiro. E ele dizia claramente que tinha dois tipos de favelas na cidade. Favelas úteis e favelas parasitas. Esse era o termo. E era um estudo chancelado por acadêmicos. Inclusive, um acadêmico de origem francesa, que depois...
Acho que ele ia falar um de origem sul-africana, que depois organizou o apartheid na África do Sul.
Ele não organizou o apartheid, mas ele era filo-nazista. Então, bom... Bom! Tá quase lá, né?
Tá em casa.
Depois ele foi pra Argentina, mas, enfim, né, o caso não é a trajetória
depois
dele.
Depois o Mossad achou ele e tal.
Infelizmente, não. Mas o que esse projeto nos anos 50 falava é isso, que tinha dois tipos de favelas e as favelas úteis seriam aquelas que poderiam permanecer. E as favelas parasitas seriam aquelas que deveriam ser erradicadas e removidas. E eles apresentavam critérios, né, supostamente técnicos, né, do tipo, onde é que tem mais pessoas trabalhando, onde é que tem mais criminalidade, então as favelas que têm mais pessoas trabalhando e menos criminalidade são úteis e podem ficar. As que têm mais criminalidade, menos pessoas trabalhando, são parasitas e têm que sair.
Acho que fornecem mão de obra barata pra gente.
Por um acaso, por uma mera coincidência, todas as favelas parasitas eram na Zona Sul, ficavam até a Tijuca, ou seja, na área mais valorizada da cidade. E todas as favelas úteis ficavam no fundão da Zona Norte, como
que
diz
o nosso... coincidência, hein?
É algo, assim, incrível, né? Como é que uma coincidência dessa acontece? É um estudo patrocinado por empresários da construção, sem nenhum interesse na questão do capital imobiliário.
Completamente
também.
Isento.
Isento, assim, não tem por que questionar. E esse estudo, na verdade, o instituto que formulou esse estudo, na verdade, teve uma existência muito efêmera, mas o que estava colocado nesse estudo na década de 50 foi exatamente o que foi aplicado nos programas de remoções de favelas, né? E é bom também deixar sempre claro isso. Na verdade, existiram dois programas de remoções de favelas. Existe um do governo Lacerda, entre 62 e 65, que removeu cerca de 30 mil pessoas. Algumas das favelas mais conhecidas foram removidas, a do Pasmado, que era em Botafogo, a do Esqueleto, que é onde hoje é a UERJ, no Maracanã.
Por enquanto, né?
Enquanto deixarem a UERJ.
Quando
existir.
Não era o shopping UERJ.
E um segundo programa de remoções que foi durante o governo Negrão de Lima e durante o governo Chagas Freitas, mas que na verdade era, digamos, era por determinação federal. Aí já no momento da ditadura...
Pós AI-5 também, né?
Começa em maio de 68, então sete meses antes do AI-5, mas a implementação é no período de AI-5. Então, na verdade, assim, embora fossem os governos estaduais que executassem, quem determinava a política era propriamente o governo federal. E
peraí,
Marcos, você
está querendo me dizer que
100 mil pessoas.
Existiu ditadura no Brasil?
Eu sei que grandes estudiosos como Zezé de Camargo polemizariam
José Mirosmar de Camargo.
Polemizariam com essa conceituação, mas acho que ainda é a mais adequada. O que é trágico, só um comentário também de quem tem que sofrer com essas coisas, é que esse tipo de coisa não é só o Zezé de Camargo que fala. Tem historiador formado que fala isso e que não por acaso tem espaço nos grandes jornais.
Escreve guias politicamente incorretos?
O Marcos.
Esse nem historiador é, né?
A segunda leva pegou a Praia do Pinto, né? Na Lagoa. Um lugar pouco
todo
valorizado.
O entorno da lagoa. Praia do Pinto, Catacumba, Ilha das Dragas, Piraquê. Ali também o Maitá, Macedo Sobrinho.
Aí hoje nós temos condomínios ali do Selva de Pedra, um clube Piraquê.
De acordo com o censo de 2010, a Lagoa é o bairro do Rio de Janeiro que tem menor percentual de negros.
E assim, será,
não,
né?
É por acaso, né? Porque ali foi o grande foco da política remocionista do final dos anos 60 e anos 70, né? Justamente como os negros, por conta de uma série de fatores históricos estruturais, tendem a ser as parcelas mais pobres da população do Rio e, portanto, em grande medida morar nas favelas, quando as favelas foram removidas da Lagoa, também, em grande parte, os negros foram removidos de lá, né?
Negro,
e isso tem efeitos de longo prazo, né?
Negro lá é só trabalhando, né? Como babá,
tirando a Cruzada, não tem nenhuma favela dentro do sistema da Lagoa ali, né?
Não.
E a Cruzada já é uma forçação de barra, já, porque já é umas quarteirões pra lá.
E não é exatamente uma favela, no sentido mais tradicional.
Agora,
não,
Marcos, você não... Não sei... Você não citou, quando você falou dos grandes planos, né, de remoção, você não considera Pereira Passos nesse rol também? Não?
Não, mas aí foi sacanagem, porque eu puxei a pergunta.
A pergunta foi mais direcionada para o período da Guanabara, período da Pereira Passos do início do século. Sim. O Rio, a cidade do Rio basicamente passou por três grandes ciclos de intervenção urbana, e todos eles têm o mesmo sentido, que é segregar mais a cidade. O primeiro é Pereira Passos, o segundo é o da ditadura e o terceiro é do Paes.
Eduardo Paes agora.
Vai entrar no livro de história, inclusive, o terceiro higienista.
Que falava,
inclusive,
que ele
ia
ser no
Gil Autódromo, essa galera.
No absoluto ou no relativo, ele é maior. Ele é o que foi o que mais removeu.
Ah, no absoluto,
removeu,
sem dúvida. Em números absolutos, sem dúvida. Mais gente hoje em dia, né?
Mais removeu.
Absoluto, sim. Relativos, não.
E ele falava que queria ser o novo Pereira Passos, né? Pereira
Passos. A inspiração
dele. É um baita orgulho. Mas, então, como é que... Para onde foram essas pessoas que foram removidas da região da Lagoa?
Cidade Alta.
Cidade Alta, Cidade Deus.
Elas foram diretamente mandadas para lá.
Guaporé, Quitum.
Vila Kennedy?
Vila Kennedy menos, porque Vila Kennedy é do período Lacerda anterior.
Isso. Eu imagino que na
Mas
época...
Tem
a questão
vi,
da
remoção... detalhe
um
sobre
que
isso.
Eu esqueci o nome que trata sobre isso.
Tem um documentário muito bom chamado Remoções.
Remoções.
É muito bom esse filme.
Muito bom.
Mas tem um detalhe que é assim, ainda mais perverso sobre isso, porque a gente estava falando no primeiro bloco sobre as redes de sociabilidade das pessoas nas favelas, né, o pertencimento. E as remoções, elas não necessariamente, naquele período, levavam, digamos assim, a Praia do Pinto. Nem todo mundo foi para o mesmo conjunto. As pessoas que moravam na Praia do Pinto foram distribuídas em vários conjuntos.
Era uma coisa meio navio negreiro,
de
assim?
De acordo... Não, era...
Dava uma misturada na galera para eles não se conversarem muito?
Também, mas era também o critério econômico, né? Porque, por exemplo, na Cidade de Deus, na época, os apartamentos eram mais baratos. Então, quem tinha menos dinheiro ia para a Cidade de Deus. Na Cidade Alta, eles eram mais caros. Então, quem tinha mais dinheiro ia para a Cidade Alta. Então, famílias foram separadas por causa disso, assim, ficaram 20 quilômetros de distância, né? 30 quilômetros.
Numa época que o transporte era horrível, diga-se de passagem.
Como errado, pior, Marcos, do que hoje, né? Horrível ainda é.
Me corrija se eu estiver errado, Marcos, mas se eu não me engano, qual que era a favela da Lagoa, do Pinto?
Tem várias, tem Pinto, tem Catacumbas.
Do lado do Flamengo.
Essa foi incendiada, não foi?
Não, acho que foi Catacumbas foi incendiada.
Foi a Praia do Pinto.
Foi incendiada. As pessoas foram obrigadas a sair de lá por conta de um incêndio que até hoje não foi esclarecido.
Tem cidade que faz isso.
Um incêndio que parece muito PSDB de São Paulo, assim.
É, essa aí mesmo. É, tem, assim, tem uma tradição também, infelizmente, né, de do poder público incendiar a favela.
Teve uma, não sei se tá no estudo, desculpa, Marco. Em Maria da Graça teve uma que teve, onde tem o viaduto de Del Castilho atualmente.
Bandeira 2.
É, antes de ser a Bandeira 2.
Rato Molhado.
Onde era, não sei se era o Rato. Onde era o viaduto, tipo, hoje em dia, era uma favelinha bem pequenininha, de casas, enfim, bem humilde, de madeira, caralho. E foi incendiado ali também e nunca mais reconstruíram nada, construíram um posto, construíram um viaduto e ficou por isso mesmo. Então, assim, é uma prática que ainda acontecia até, sei lá, a década de 90. Desculpa, Marco, pode continuar.
Não, enfim, continua acontecendo até hoje, né? Só que eu ia falar que existe uma tradição meio macabra, né, de incendiar favelas no Rio, né? No governo Vargas, no Estado Novo, teve uma favela que foi incendiada, do Largo da Memória. O governo Lacerda incendiou o Pasmado. Mas essas, ao final da remoção. Na Praia do Pinto, eles, digamos, eles atualizam a tecnologia e incendiaram durante a remoção.
Para facilitar.
Porque, inclusive, isso é importante falar, né? Todo esse processo de remoção, inclusive durante a ditadura, teve muita resistência. Ah, existia uma federação de associações de favelas, a FAFEG, que hoje é FAFERJ, né? Porque mudou o nome do estado. Enfim, foi muito ativa, mas as lideranças foram presas, enfim. E, inclusive, na Praia do Pinto... Também para, digamos, desencorajar a continuidade da resistência. No caso da Praia do Pinto, os dirigentes da FAFEG foram presos antes de começar, para já evitar que pudessem articular alguma coisa. Mas os moradores locais continuavam, de alguma forma, resistindo, né? Então, para acabar com essa resistência, eles, no meio do processo, colocaram fogo num pedaço imenso da favela.
A organização política de moradores de favela no pós-guerra, ao longo dos anos 40 e 50, em certa medida, explica a fúria... De remocionista dos anos 60 ou é efetivamente uma questão de mercado imobiliário e tal?
Eu acho que são dois processos que se combinam. E, inclusive, uma das... Vamos ser um pouco mais técnico. Uma das hipóteses da minha pesquisa de doutorado é justamente que as remoções... o poder público passa a aplicar as remoções como uma política sistemática por conta desse fator político. Ou seja, existia um pequeno... uma parte do empresariado, né, da construção, mas que não era a parte mais forte da construção e do capital imobiliário. E esse setor tinha esse projeto de remoções. Mas isso não era um projeto de todo o empresariado, o conjunto do Estado. E para esse setor interessava economicamente. E por que o conjunto do Estado assume isso como um projeto? Por conta desse fator político. E aí se casa a necessidade econômica de algumas frações do empresariado com o interesse político do conjunto do regime, né, das classes dominantes, do Estado. E aí, por isso se torna... É uma política pública sistemática. Né?
Mas então,
isso eu acho importante falar também. Remoções sempre houve de favelas, desde o século XIX e continua havendo. Só que em alguns períodos existem políticas de remoções sistemáticas. Né? Que
abertas, né?
É aberta e com... No caso, por exemplo, da década de 60 e 70, o objetivo declarado era acabar com todas as favelas, né?
Então, Marco, só para terminar essa esteira, o que impediu que eles conseguissem, de fato, remover todas as favelas, pelo menos da zona sul do Rio?
Então, na verdade, o que aconteceu é o seguinte. Tem uma série também de processos combinados, né? Um é que o custo político da remoção foi crescendo, né? Justamente porque...
Mas ele não se importava com isso, não tinha eleição, porra.
Mas em 73, quando o projeto de remoções de favelas é fechado, está iniciando o processo de descompressão, né? Então, em 74,
tinha eleição
para
deputado, né?
Em 74, tem que a Arena é derrotada na eleição. Isso tem a ver com o descontentamento popular, com achatamento dos salários, mas, enfim, uma série de outros elementos, como a política de remoções. Um segundo elemento é que o capital imobiliário, assim, o que era o filé mignon, digamos assim, era a área da Lagoa. Ali era onde já tinha conseguido aquilo.
É importante esclarecer, até para quem não conhece o Rio, que eram áreas planas. Então, uma área nobre entre a Lagoa e a praia, e numa área plana de muito fácil ser construir e depois vender.
Exatamente. Mas também, então assim, eles tinham conseguido já o filé mignon, mas tem outras coisas, né? Por exemplo, também... Problema de financiamento. Era caro manter o programa. Então, no meados dos anos 70, também uma crise econômica mundial que afeta o Brasil. Sim. Então, fica mais caro. E, por último, acho um elemento importante também, é o seguinte. Abriu-se a fronteira de expansão do capital imobiliário com a urbanização da Barra. Né?
O elevado do Joaia é dessa época,
exatamente,
né? Meados dos anos 70.
O túnel ali da
Dois Irmãos.
Dois Irmãos, exatamente. Então, o capital imobiliário passa a ter uma outra área de atuação e aí se torna menos importante, digamos... batalhar
não compra
mais.
Briga, né?
Não que se, bom, se alguém
não
fosse
que seja
remover,
bonzinho,
e não que se alguém fosse remover, os caras fossem reclamar.
Já tinham...
E só pra pontuar como as coisas se repetem, nos últimos 10, 5 anos, nós tivemos um ciclo grande de remoção na Barra e no Recreio. Com a desculpa, primeiro do BRT, do BRT Transoeste, que você fez um BRT no meio, no canteiro central da Avenida das Américas, mas tinha que remover a favela que estava do outro lado. Então você tem casas de favelas a 2 quilômetros do BRT que foram removidas por causa do
BRT.
Afetam
muito.
E no caso das Olimpíadas, né, a questão criminosa da Vila Autódromo, que foi feito com a Vila Autódromo. Chegou uma época que as pessoas que não queriam sair da Vila Autódromo tiveram tudo demolido em volta, com escombros em volta, sua casa ficava no meio de um terrão que parecia uma zona de guerra. Parecia as fotos que a gente vê da Síria. Alepo parecia o jeito que estava a Vila Autódromo.
Zoonoses rolando soltas.
Lembra que o Parque Olímpico é do lado, né? Então também não, uma área muito pequena do Parque Olímpico ficou em cima do leito da Vila Autódromo.
Tem uma coisa que eu acho fantástica, enfim, é dramática, mas é muito interessante nessa história, que é a seguinte. No segundo congresso da FAFEG, em 68, eles escreveram um documento que dizia assim, tentando motivar os favelados a resistirem às remoções, né? Eles diziam assim, bom, hoje estão querendo tirar você da sua casa para levar para não sei aonde. Mas quando a cidade se desenvolver até lá, para onde que vão te jogar, né? Então meio que sempre dizendo assim, olha só...
Foi o que aconteceu. Não vai acabar.
Não vai acabar, vão sempre te jogar para mais longe. E aí, na Vila Autódromo tem uma história... Fico até arrepiado. Do Altair, não sei se vocês conhecem ele, né? Que é uma figura assim.
O cara que foi removido
como
várias
criança,
vezes.
Ele foi removido da Praia do Pinto, nos anos 60. Ele foi morar na Cidade de Deus. Quando foi a obra da Linha Amarela, ele foi removido da Cidade de Deus. Foi pra Vila Autódromo e tava pra ser removido da Vila Autódromo, né? Então, assim, justamente a trajetória dele. Explica
a vida de remoções, né?
Explica de forma didática como é um processo que não vai parar.
Tem
um
cara.
Sobre esse assunto, assim, a gente já falou até aqui uma vez, mas quem não assistiu tem que assistir o filme Olímpia, né, que foi produzido às vésperas da Olimpíada, que fala sobre a questão das remoções no Rio de Janeiro, como o empresariado da construção civil e da especulação imobiliária lucrou com a remoção das favelas e tem um foco muito grande em Vila Autódromo. Quem não viu tem que ver, que é um filmaço, só aumentou meu ódio pelas Olimpíadas. E o segundo que eu queria dizer é que não é à toa que a palavra remoção ela só é utilizada para 3 coisas no Brasil, né? Para cadáver, para lixo e para favelado, né? Não é à toa.
Para menor infrator.
Porque é quase a mesma coisa os 3, né?
Ah, não, eles são apreendidos.
Menor é apreendido, mas isso, essa terminologia é recente.
Não, e só para pontuar também, essa questão de várias remoções, tem o caso de Tubiacanga. Tem o caso de Tubiacanga, na Ilha do Governador, que não é exatamente uma favela, é uma comunidade popular, um bairro popular, lá na pontinha da ilha, virado de frente para pro fundo da Bahia, ao lado do aeroporto, faz muro com a pista do aeroporto do Galeão. E a origem daquela comunidade foi uma remoção para a construção do terminal do Galeão, o que é atualmente o Terminal 1. E existem projetos da construção de uma terceira pista do Galeão que removeria a comunidade de Tubiacanga. Né, que é na beira d'água ali, onde tem.
Ou seja, seriam bi-removidos pelo mesmo empreendimento.
Pelo mesmo empreendimento. Aliás, por motivo técnico, não tem motivo nenhum pra você construir uma terceira pista do Galeão hoje, considerando o movimento que o aeroporto
Tubiacanga
tem.
Tubiacanga era uma cidade, uma novela.
Foi uma cidade, uma novela da Globo, mas é o nome da comunidade também.
Bom, já que a gente já explorou esse assunto bastante, vamos passar pro terror do baile. O prêmio de terror do baile sempre é muito concorrido, e nessa quinzena não poderia ser diferente. Contudo, ofendendo todos os pensadores de John Locke em diante, o MBL tem que levar esse belo troféu para casa. O grupo protofascista, braço armado de partidos políticos de direita, anda bem faceiro pelas terras dos Pampas desde a posse do prefeito Marquesan Júnior do PSDB. Agora, além de fecharem uma exposição, tolindo a liberdade que eles alegam defender, ainda se valeram da polícia para agredir contra manifestantes. Sobrou algum espaço para diálogo com essa nova direita
pós-2013? Né? É bom explicar que a exposição era do Banco Santander.
Patrocinada pelo Banco Santander.
Banco comunista, né? Segundo alguns.
E o Santander atendendo ao boicote.
Não, vamos falar. Não, peraí.
Não.
Peraí, vamos falar.
Só pra explicar que parece
que as pessoas estavam sendo.
O MBL chegou lá e fechou as portas. Não foi bem assim.
As pessoas estavam sendo. As pessoas estavam sendo intimidadas na entrada. Sendo xingadas na entrada.
Tudo bem.
Elas estavam sendo fisicamente intimidadas pra não entrarem na
entrada. Se o banco quisesse, é um banco milionário, se quisesse mesmo de verdade, expor a cultura LGBT e expor e acabou.
Mas não quer. O que eles querem é o chamado Pink Money.
É isso aí.
Trazer aquela simpatia do público LGBTQ. Então, outra história.
Não, mas eu acho que cabe um posicionamento. Porque fica,
eu não tô aqui pra defender o Santander.
O MBL...
Eu quero que o Santander se foda junto com o MBL.
Exatamente. Porque assim, claro. Acho que é bom deixar claro. Todo mundo já sabe, nossos ouvintes já conhecem muito do que a gente fala. O MBL é uma milícia de direita conservadora que se diz liberal e liberal não tem absolutamente nada. E a gente precisa combater, a gente precisa xingar hoje, agora, no Terror do Baile, a gente vai xingar eles. Eu até brinquei no meu Twitter, que é o novo CCC. Ou seja, os caras não podem ver nada vermelho. Enfim, uma piração total.
Enxergam vermelho em tudo, né?
Enxergam vermelho em tudo. Então, mas eu só tô dizendo, porque é importante dizer. Eles têm uma força hoje, principalmente como o Marco falou, virtual. Ou seja, ele tem uma milícia virtual.
E até porque
virtual,
eles têm muita grana.
Muito forte, tem dinheiro
muita de grana, partido, muito bote, muito fake.
Dinheiro de prefeito de cidade alta, grande.
Empresários.
Então, assim, é óbvio que eles têm uma força, não tivesse, a gente não tava aqui falando. Mas, em contrapartida, acredito eu que o Santander, se fosse um banco, que obviamente...
Se fosse o Banco do Brasil, provavelmente mandaria se fuderem.
É, talvez, não sei.
No com essa nova Temer, direção.
Não, é, exatamente, não sei como que seria. Mas é isso que eu queria dizer. Ou seja, se fosse um banco que realmente... Acho que na essência não teria como ser se um banco defender uma minoria. Mas, vamos supor que fosse... Então, assim, o Santander também recuou, porque...
Enfim. É bom fazer um parêntese aqui, só para esclarecer. Eu acho que nossos ouvintes certamente não terão esse problema. É bom lembrar que a Lei Rouanet, tecnicamente, não está usando dinheiro público. Porque é uma renúncia fiscal. Eles não chegam... Não entra no cofre público. Não é um critério, mas às vezes não existe um critério que o Estado fala...
Não é um dinheiro dado do
Estado. Incentivem a curadoria desse...
Inclusive, a Bia Doria foi expor...
Mas os projetos têm que ser aprovados para
capitalizar. Mas ele é puramente técnico, a aprovação. Não é ideológica. Então não vão... É assim, quem não tá... Se o cara de direita não está captando projeto da Lei Rouanet, é porque ninguém quis pagar o mecenato.
Não, é só você ver que, pô, tem show de cheque.
A Cláudia Leite ganha dinheiro da Lei Rouanet.
A Bia Doria. Já teve.
A Bia Doria.
Essa edição não tem, mas já teve.
A Bia Doria, que é a mãe do Stifler, que é igualzinha a mãe do Stifler. Veja aí, Bia Doria, joga aí no Google. A primeira dama de São Paulo. São Paulo não tem prefeito, tem?
Não.
Não, né? Tinha, né? O prefeito que foi eleito.
Um eleito.
O prefeito
itinerante.
É, o prefeito ele é o prefeito que, de aplicativo. Ele
é
ele...
moderno, pô. Uberização do prefeito.
Não, é exatamente. É o iFood de prefeito. Ah, precisando.
É o amigo do Macron que não sabe que é amigo dele.
É, e aí a Bia Doria, ela parece que ela tá concorrendo aí. Vou também um edital pela Lei Rouanet pra expor. Parece que ela é artista plástica. Ou
ela
se
é uma...
diz,
ela, ela, sei lá. É bom. Ela diz. Enfim. Ela tem exposição.
É só pra explicar, a Lei Rouanet é isso, né? Não é a lei, nossa, meu. Enfim, tem que
ela é bem liberal.
Coisa.
Isso que eu quero dizer.
A gente tá vivendo
tempo. É uma lei de, é uma lei de mecenato óbvio, né? Bem liberal.
A gente precisa explicar o óbvio. Enfim, e é assim que o
incentivo... Você permite que eles façam propaganda de uma marca, claro, através de renúncia fiscal. Sim,
o Estado faz propaganda. O que vai, a política cultural é um ente
privado. É o capital,
privado.
É claro. É
então, o capital.
Mas, enfim. Já que é o Terror do Baile, é o MBL, a gente tem muita
coisa... E a pergunta é essa. Tem diálogo com esse tipo de gente?
Ah, cara...
Fagner.
Ah, o Fagner não tem, não.
Não, né?
O abre dele foi esse.
Cada programa meu...
Kim Kataguiri.
Cada vez que eu peguei...
Se tivesse aqui, o Kim Kataguiri...
Porrada nele. Eu não tenho nenhum pudor em falar, não. Eu acho que as pessoas que representam esse grupo, se a esquerda desse país fosse uma esquerda séria... É, não teria nenhuma tentativa de diálogo com essas pessoas, ato dessas pessoas na rua, juntou 30 do MBL na rua, tem que ter um...
60.
Outro dia teve
um
lá em São Paulo.
Um grupo antifa pra poder descer na porrada.
Outro dia teve.
Porque não existe diálogo com fascista. Fascista, você... Por que que fascista tem medo de comunista? Por que que o fascista tem medo dos bolcheviques? Porque os bolcheviques tiraram na porrada, amigo. Mete a porrada, a única ideologia que o fascismo... respeita, não é que respeita, né? A ideologia que o fascismo teme é o comunismo, porque o comunismo conseguiu varrer eles do mapa na base da porrada. E é assim que funciona. Só que infelizmente o Brasil não tem mais comunistas, né? Comunista aqui era o Aldo Rebelo.
Não, e assim, existem, obviamente, casos de antifascistas que não são comunistas, né? É o Hemingway. Hemingway é um cara famoso, um cara que lutou na Guerra Civil Espanhola e provavelmente hoje seria um cara considerado de direita. É porque o fascismo é uma coisa que todos devem
combater. Exatamente. É bom
ver
essa discussão aí.
Também tem a história lá do pai do Max Mosley, que é o dono, que foi dono da FIA por muito tempo. O pai dele era um fascistão famoso na Inglaterra e ele tentou fazer uma manifestação num bairro popular lá no leste de Londres e todo mundo foi espancado pelos populares,
que eram
trabalhistas, que também
não são
comunistas.
Pra dizer que não teve o MBL, não sei se foi exatamente o MBL, mas uma dessas franquias, desses
sub-franquias.
Aí, reacionários aí, eles fizeram uma manifestação lá em São Paulo, deve ter uns 2 meses, talvez um pouco mais.
Qual foi?
Pela lei,
foi?
De migra, lei de imigração.
Ah, isso foi bem trash também.
Foi muito trash.
Eles,
né?
Eles agrediram. Eles agrediram um imigrante árabe, não
é,
foi?
E aí teve,
foram
teve
em frente
a
uma loja de quitutes árabes.
Teve uma galera lá.
De restaurantes.
Isso. Que tava no Brasil tipo há 60 anos.
Teve uma galera lá braba que foi lá encarar e teve até um princípio de tumulto.
Não, o que acontece? Polícia, nessas horas, caralho, a polícia chega e bate no.
A polícia bate nos antifascistas.
A polícia é fascista.
Sim.
Porque a polícia é fascista.
Não pode.
Talvez seja o
maior símbolo.
Então, assim, é isso. Eu acho que o MBL, esse Revoltados Online, essas porras...
Não, coitado, demais, esse morreu.
Inclusive, tem uma entrevista, tem uma reportagem, um perfil muito bom, acho que na revista Piauí, sobre Revoltados Online, que o cara...
Mas tipo, esses movimentos, movimentos que surgiram na esteira daquilo que a Luciana Genro gosta de falar nas jornadas de junho, né? Esses movimentos que acabaram emergindo, que foram se tornaram muito maiores do que as pautas progressistas que se propunham naquele momento... Esses movimentos, eles têm que ser combatidos, mas é combatido de maneira real. Não, não, não existe luta ideológica com...
É, o pão bichadista não tem...
Voltar pra casa.
Ele não tem argumento pra você debater.
Não existe. É, fascismo, você devolve pro esgoto. As pessoas que militam nas causas que esses movimentos defendem, elas, alguns anos atrás, elas ficavam escondidas no esgoto, dentro do armário. E a gente devolve eles pra debaixo do esgoto, pra dentro do armário, é na base da porrada.
No máximo, apareciam nos táxis e nos almoços de domingo.
Exatamente.
De família.
É bom... As pessoas precisam voltar a ter medo de se dizerem fascistas, de terem orgulho de serem fascistas.
É,
e como que elas vão ter esse medo? Na base da porradaria.
Uma coisa importante também, porque eu concordo totalmente com o que você está falando, mas muitas vezes vão usar essa pecha para dizer, então a esquerda é violenta, não sei o quê. E tem que ficar claro que esses caras também não querem conversar.
Sim,
não
sim.
É que eles estão querendo conversar e a gente está dizendo que vai dar porrada.
Eles querem,
não.
Eles querem.
Eles partem do princípio de que não vão dialogar.
Eles querem tratorar.
É, exatamente.
Como fizeram, PM juntos, né?
Fizeram com ocupações de escola, que eles atacaram para dar porrada nos estudantes. Como fizeram em vários outros lugares.
Né?
Intimidam, ameaçam.
Com apoio da polícia.
Com apoio da polícia, exatamente. Apoio da polícia formal e muitas vezes também...
Tácito.
Policial de folga, organizando. Aconteceu em ocupação aqui no Rio de Janeiro, ocupação de escola, as milícias organizadas por policiais de folga.
Isso, infiltrado.
Então, assim, não é pouca coisa.
É, bom, o Marco falou aqui de violência, de esquerda violenta. A gente, vou até indicar o programa com o Gustavo Coelho, que a gente trouxe aqui para falar de violência, e foi um programa que me abriu um pouco a mente. Porque...
Tinha, inclusive, dar mais um programa com ele, se deixasse.
Mais um programa, que ele falou exatamente sobre isso, que parece que a esquerda tem um purismo de não ser violenta, de não confrontar, de não intimidar.
A gente nega os prazeres da violência.
E os caras estão aqui intimidando a gente, agredindo a gente, enfim. E a outra coisa que é bom, eu vi 2 comentários na internet que eu achei legal reproduzir. Um é que é sempre bom dizer que o MBL esse grupelho, esse grupinho, que é grande, não é um grupinho pequeno.
É menor do que a internet faz crer.
É menor.
Bem menor do que a internet.
Mas estão nas ruas.
Tem dinheiro, grande, tem
mas
dinheiro e tem muito seguidor.
Já não estão mais.
Estão nas ruas, mas estão
na internet. As pessoas, só na internet.
Não, eu tô falando. Eu não tô falando que tem que ser menosprezado.
Os eleitores de Bolsonaro são tudo.
Não tem que ser menosprezado.
Calma.
Eu não tô falando que o MBL tem que ser menosprezado, mas que são menos gente do que eles parecem.
Tá, pode ser, porque talvez. Eles têm muita força econômica, barulho, enfim. E é bom dizer que essa mesma gente são os mesmos que falam que quando a esquerda, principalmente os
ditadura
negros...
Ditadura do politicamente correto.
Exatamente. Os gays vão reclamar, poxa, não se faz piada com quem é oprimido, blá, blá, blá. Eles são os mesmos a dizer, nossa, hoje em dia é tudo politicamente correto. Nossa, geração mimimi. Então, assim, aí apontou pra eles aí arte que... gera o debate, ou seja, inclusive tem no Museu do Louvre, porra, nego mamando o outro, isso sempre teve.
No Dorset tem quase uma xoxota, que é feito lá no século XVII.
Se dizem liberais, mas assim, são reacionários.
Você no Prado, em Uffizi, em todos os grandes museus do mundo você tem.
Então, exatamente, então assim, eles se dizem liberais e se dizem, não, politicamente correto, então aí quando mostra a porra de uma piroca, não pode ver, nossa, ai meu pai. Então assim...
Ou seja, eles também adoram mimimi vitimista, vamos falar.
Exatamente.
E o cara do MBL fundador da porra do bonde do rolê.
O que é
o bonde do rolê? Bonde do rolê, pra quem não conhece o bonde do rolê, não conheça.
Merda, né? Não,
mas assim, tem um negócio chamado UDR, que é um negócio muito maneiro. Que é uma banda que foi criada com esse nome, UDR, né? Que é a União Democrática dos Ruralistas. que é pra sacanear justamente essa coisa reacionária e tal. Inclusive, eles têm um podcast chamado Decréptos, que é muito bom, com os caras da UDR. E eles criaram um movimento, assim, totalmente transgressor da música, assim. As músicas, as letras da UDR são podres, mas elas são podres de um jeito legal. E aí o pessoal do Bônus Rolê viu que tinha um mercado naquilo e ganhou dinheiro em cima daquilo e tal. E faz umas letras politicamente incorretas que trabalham com temas de pedofilia e zoofilia, que agora são viraram tabu na sociedade pelo mesmo cara. Então, assim, além de hipócritas, cretinos, etc, etc, e vocês são o da turma do mimimi vitimista.
É. E essa
quando
é
não a... tem dinheiro pra eles, não pode.
E a galera que nunca frequentou museu, nunca leu um texto sobre estética, sobre história da arte.
É, pelo menos eu admito que eu não sei. Fala assim, não
sim,
gosto.
Eu também não.
Esse quadro é branco.
Não.
Por que esse cara ganhou 20 milhões com isso? Não
pois
entendo.
Pois é, mas você não começa a julgar a arte, né? Então, e a arte... E é bom
não
sempre
só não
dizer...
Vou, né?
Se você vê um filme que tem pedofilia, não significa que o filme faça apologia à pedofilia.
É,
se você
vê
um filme que tem zoofilia... Você ouve música como
Mamonas
Assassinas...
Admir
se você não, ouve Mamonas Assassinas que comer tatu é bom... Não é porque o Mamonas comer tatu. Então, assim,
então,
a arte, ela tá ali pro debate.
Por exemplo, aquele filme O Pianista ganhou até Oscar foi dirigido pelo Polanski, que é um cara condenado por pedofilia. É, e por causa disso, quem vê o filme é pedófilo?
Então, assim, é bom a gente deixar bem claro isso, que, enfim, e aí foi o que o Fagner falou, esses caras têm que voltar mesmo, porque eles estão nas ruas e estão intimidando as pessoas que têm pensamento diferente deles, então a gente tem que começar.
Agora, só pra concluir o bloco e o programa, vocês acham que essa mudança de nós somos liberais, blá, 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 pra... a política de costumes, polícia de costumes que eles estão tentando virar, pode ter um efeito negativo para eles no curto prazo, ou Marco?
Eu acho não, acho pelo contrário. Na verdade, o discurso econômico liberal tem uma aceitação muito marginal na sociedade. Né? Se você for falando para as pessoas, não, você tem que acabar com o hospital público, acabar com a educação pública, a imensa maioria da população vai falar que você é um imbecil. Porque, de fato, é.
Eles estão certos. Mas, enfim, o senso comum, às vezes, acerta.
Pois é. A gente pode desprezar a sabedoria popular sempre, né? Pelo contrário. Então, assim, então essa também... encampar esse tipo de discurso ultraconservador do ponto de vista da moral, dos costumes, é uma forma deles se aproximarem de um segmento da população que não ouviria eles se eles fossem falar a ladainha liberal econômica deles.
Eles fizeram estudo de mercado.
E uma coisa importante... É possível, né? Não são burros. São filhos da puta, mas nem todos são burros. Pelo menos não os que mandam, né? Mas assim, uma coisa que é importante lembrar também, assim, aonde que o neoliberalismo, especialmente o liberalismo mais extremado, não teve associado com autoritarismo,
sim,
né?
Cresce
a primeira experiência neoliberal em economia é no Chile do Pinochet.
Sim. Coreia.
A Margaret Thatcher foi um governo extremamente truculento, que foi anti-greve, anti-trabalhadores. Então, assim, o governo Reagan nos Estados Unidos foi liberal em economia. E extremamente autoritário e puritano na moral. Então, assim, não é uma novidade de agora, né? Só que o liberalismo tenta sempre se dissociar disso.
Sim.
E se aproxima quando é conveniente. Mas passa uma imagem de que é razoável e se aproxima do, digamos, desse fascismo, proto-fascismo, quando é conveniente, mas sempre teve próximo. A verdade é essa.
Bom, fica aqui o nosso eterno alerta antifascista e... Nessa esteira, a gente encerra por aqui o programa, no número 34 do lado B do Rio pela Central 3. Curta nosso Facebook, siga a gente no Twitter. Todos os nossos episódios estão no site da Central 3 ou nos aplicativos de podcast para smartphone, como o Cashbox e o iTunes. Baixe, assine o feed e não perca nenhum programa. Também conheça a nossa campanha de financiamento coletivo para manter a independência e qualidade da programação, não só nossa, como da casa inteira da Central 3. Acesse apoie.se/Central3 e saiba mais, dá 30 centavinhos por dia, você vira um grande apoiador nosso. Leandro e a mim agradece. Agradecemos a presença do nosso convidado Marco, muito obrigado, boa noite. Alguma consideração final?
Não, só queria agradecer pelo convite, enfim, e recomendar o programa aí pra quem tá.
Você comentou do doutorado de uma mulher sobre o parque de manguinho, você pode repetir o nome dela para o ouvinte?
Cláudia Trindade.
Cláudia Trindade, fica aí quem tiver algum interesse no assunto. Boa noite, Caio Belandi.
Boa noite, vou ter um show de abraço aqui agora, momento Fagner Torres, Maguila Rap aqui. Vou agradecer o pessoal lá no Zé no Rádio, que citou a gente há 2 semanas atrás, né, nominalmente, o Matias, o Yamin, o Paulo Júnior. Pessoal do Twitter que vem...
Rio de Janeiro te abraça, Paulo Júnior.
O Rio de Janeiro te abraça, tá? O pessoal do Twitter que vem comentando com a gente, vem interagindo muito com a gente. A Karina Sotero, o Gabriel é o patrão do mal, bom apelido. O Rafael Fernandes, o meu xará Caio Freitas, a Nilda Alcarinque, O arroba Podosfera, que é um Twitter que compartilha de podcasts de vários tipos, também sempre compartilhando a gente. O Léo Gomes, o Axel Oliveira, a Carlinha, arroba Carlinha, o Júnior Ferreira, o Pandeló Correia, bom nome, não sei se é nome ou apelido. Douglas Gonçalves, o Leandro Araújo, o Rodrigo Palma, o pessoal do Facebook também, o Alcides Rodrigues Neto, que tá lá em Melbourne, na Austrália, ou seja, lá do B.
Bom dia, Alcides.
Bom dia, ou boa noite, ou boa tarde.
Bom momento,
Alcides. Bom momento, Alcides, aí com os cangurus. Cangurus não, coalas, né?
Olha o cara, tem canguru também.
Olha o cara estereotipando a porra na Austrália.
Problema, calma, problematizador. O indivíduo fica louco na problematização.
Vamos botar minha network pra ele no próximo.
O Matheus Oliveira, o João Vicente Nascimento, que esse aí também tá sempre comentando com a gente. E o Renan de Oliveira, que ele comentou num podcast nosso lá no Facebook, que ele faz um podcast de esporte, ele não deu o endereço, não sei qual é. E pelo que eu vi no Facebook...
Boa!
Mas aí, o Renan, bota no nosso Twitter ali que a gente divulga. E a gente ouve também. E eu acho que ele é lá da Zona Oeste. Ele acho que ele estudou em Campo Grande, eu vi lá fuçar o Facebook dele. E fazer o último convite, um amigo nosso, que é ouvinte daqui do lado B, André Salviano, está lançando um livro sobre contos, é o primeiro livro
de estreia. Já estará lançado quando o programa for ao ar?
Está lançado.
A gente está indo no lançamento
pela
agora.
Rubra, a gente está indo agora no lançamento lá na Lapa, pela Rubra Editora.
Mas compre o livro.
Oi?
Comprem um livro.
Comprem um livro. Quem gosta
de ser bom.
Contos de amor, enfim, ele escreve muito bem e é ouvinte aqui da casa. Então, estou indicando aí, Rubra Editora, o livro chamado Amoridades, e é um forte amplexo para todos.
Boa noite, Fagner.
Boa noite a todos. Mandar também um abraço rápido aí para a galera que mandou um recado para mim nessa semana que passou, que foi a semana do meu aniversário, que não teve programa.
Não foi por causa disso, foi no feriado, né?
Mas...
7 de setembro não é feriado por causa do aniversário do Fagner, eu gostaria de deixar registrado.
Quando você
seria mais digno.
Quando você for líder revolucionário, a gente converte pro 7 de...
Eu não vou ter direito nem a estátua, rapaz. Eu não quero nem a estátua.
Será o nosso Kim Jong-il.
Eu não quero nem a estátua. Mas mandar um abraço pra galera que mandou o recado, enfim, que tá sempre em contato comigo no Twitter, que estava no Facebook, agora não vai estar mais porque eu saí, mas é isso. Queria recomendar a galera também, já que estamos na semana ainda do 11 de setembro, um filme aí pra quem tem Netflix e ouviu muito na televisão, principalmente na televisão, né, que é o meio de comunicação mais estadunidense que nós temos aqui no Brasil, ouviu muito sobre o 11 de setembro lá deles, Forjado, de 2001, né? Mas...
Fagner é um eterno Zeitgeist.
Né, mas... Então eu queria recomendar que visse o nosso real 11 de setembro, que foi o 11 de setembro de 73, né, da ditadura chilena. Um filme que tem no Netflix chamado Allende, que fala das 7 últimas horas do governo Allende antes do Palácio La Moneda ser, enfim, bombardeado. Fica o recado, até o próximo Lado B do Rio 35 e um abraço a todos.
Boa noite, Daniel.
Boa noite, abraço a todos. E o Caio fez a lista aqui de programas da casa que nos citaram. Faltou citar o Conexão Sudaca.
Deu parabéns,
Fagner. Que sexta-feira deu parabéns pro Fagner. Ele recomendou o
Conexão Sudaca. Que é muito bom,
lembrado. Um abraço pro Gabri, pro Matias, pro Biglia, pra todo mundo.
Biglia de la gente. E parabéns pro Gabri, que acabou de ter a filhinha dele, né?
Parabéns, isso mesmo.
Guerreiro da Informação.
Guerreiro da Informação, o Correio da Cidadania.
Isso. E ontem o Baião de Dois também nos citou. Né, e pediram, o Gil Luiz Mendes, apresentador, falou que vai estar no Rio em dezembro e pediu abrigo.
Abrigo e cerveja, pode vir, Gil.
Eu também, pô.
Bom, muito obrigado pela audiência de todos vocês, até semana que vem com mais um Lado B do Rio.
Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não.
Daqui do morro eu não saio, não.
Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar, deixa andar, deixa andar.
Fale de mim quem quiser falar, aqui eu não pago aluguel.
Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Daqui do morro eu não saio, não.
Se não tem água,
eu furo um poço.
Se não tem carne,
eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar.
Deixa andar, deixa andar. Falem de mim quem quiser falar. E eu não pago aluguel. E eu morrer amanhã no seu cartão, estou pertinho do céu.